Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala é Joelson Souza do Instagram, arroba Corredor Irônico, e também o mais novo corredor de corridas trails do Brasil, hein, João? Come on,
Olha,
papai! Vou colocar na bio.
Togumi cheio de orgulho desse rapaz.
Exatamente, Sidney Togome tá com orgulho de mim. Eu ia falar, vou até atualizar minha bio, tá ligado?
Colocar uma montanha, né? Como quem não quer
É,
nada.
apenas.
Pequenos detalhes, né? Igual a galera que faz
Total.
uphill e coloca o ninjinha lá,
O
assim, como quem
ninja.
não quer nada.
Altamente aleatório. Entendedores entenderão. Não falei, não vou falar nada, mas haverá sinais.
Cara, eu lembro, falando nisso aí, velho, eu lembro quando eu comecei a correr, né? Aí, o que que você faz na sua bio quando você tá começando a correr, né? Você coloca lá as distâncias, e os cadeadinhos fechado, e vai abrindo os
Justo,
cadeadinhos à medida que
justo.
você vai passando, né, mano? Porra, gostosa essa fase, gostosa.
Total, total.
Depois você vê que não cabe mais, que já foi um monte de coisa e já estourou todos os cadeados do negócio.
E é isso, né? O nosso processo dentro da corrida, ela vai se modificando, vai se mutando, você vai percebendo outras coisas mais importantes. É engraçado, eu estava com uma amiga na meia maratona da Track Field, em João Pessoa. E aí, depois da prova, ela falou, tipo, eita, vou atualizar minha bio, né? Eram três meia maratonas e agora eu vou colocar quatro meia maratonas. E isso, para mim, nunca foi uma questão. Tipo, eu nunca pensei quantas meia maratonas eu tinha, tá ligado? Agora tá lá três maratonas, entendeu? Então, na minha
Pode
bio tá
crer.
lá três
Não, ma
maratonas,
maratona
tal.
ainda consigo acompanhar. Minha maratona eu já não faço ideia, bicho. Perdi. Ou em 2019 eu tava contando. Mas na minha cabeça só. Porque na bio tinha outros textos que não cabia mais isso aí. Mas, cara, eu não lembro mesmo, velho. Não, não faço ideia, vou ter que pegar minhas medalhas pra contar depois. Eu sei que passou de 15.
Ah, o pior é que eu devo ter mais facilidade para contar que tu. Eu não fiz muitas, não.
Ah, então é, né? Que em 2019. 2019, 2019, eu só fui ficando mais maluco, né?
Operava em alta.
Ah, era bom, viu?
Bons tempos, bons
Saudades.
tempos. É,
Saudades.
saudades.
Mais um episódio aqui, a gente falando de saudades de 2019.
Então, quem não segue o Joãozinho, arroba J Maradona. Quem não segue o Irônico também, não custa nada, arroba Corredor Irônico. Mas se
Ou,
não.
e quem não segue o nosso
O
Instagram do
Ironia da
Ironias da
Corrida,
Corrida, pô.
porra!
Vai lá
Caramba!
também, vamos virar esses 2K aí pra ficar bonitinho.
Let's que bora! Cara, Joãozinho, e. Bem, temos dois assuntos, né, centrais desse nosso episódio hoje. Um foi a minha experiência na minha primeira corrida trail aqui em Pernambuco, na PTR Project Trail Run, que foi lá na Praia de Itapuama, né, na região de Itapuama, na verdade, né, na região de Mata Atlântica de Itapuama, uma região que é muito conhecida pela praia, e o anúncio que ocorreu no início dessa semana, no, na segunda-feira, dia 11 de março, em que a ESCOM deixa de organizar a corrida de São Silvestre. Vocês devem ter visto isso em alguma
Que
rede
fita, hein?
social. Cara,
E a São Silvestre, hein?
só faltou o ratinho. Ih, rapaz! Cara,
Caramba,
deu.
bicho, eu fiquei sabendo agora há pouco, cara. Não tem nem o que comentar disso aí, não. Só, sei lá. Olha, o mais interessante, pelo menos assim, vi pouco. Vi uma fonte de informação em comentários, né? Nosso querido Sérgio Bosch. Mas deu pra ver que a galera não tá triste, não, viu? O povo não tá triste não, viu?
Você fala povo corredor?
Povo
Povo
corredor.
quem?
Povo corredor.
Ah,
Entendeu?
total,
Povo não
total.
tá triste não, que pularam fora, viu? Que quem
Vamos?
sabe as coisas podem ser mais bem organizadas agora.
Vamos então começar por esse assunto. Cara, primeiro, a ESCOM, ela é organizadora da São Silvestre, para a galera meio que se situar, né? Porém, ela só organiza a São Silvestre. A detentora, né, dos direitos comerciais do evento da São Silvestre é a Fundação Casper Libero. Então, é a Fundação Casper Libero que agora vai escolher uma outra organização para ser parceira. A ESCOM organizava a São Silvestre há mais de 20 anos. A São Silvestre chega em 2024 na sua edição 99. Tem toda uma simbologia, né, cara? Você ser centésima na América Latina, então poucas provas têm esse peso. Então é evidente que a nossa alma fofoqueira fica, mano, o que é que está por detrás realmente, né, da ESCOM chegar e falar, não quero mais, né? Inclusive, eles soltaram um comunicado, que o comunicado, né, digamos que na parte que nos concerne e que é o principal, abre aspas, né? Neste novo momento iniciado em janeiro de 2024, a empresa, ESCOM, por sua decisão estratégica e comercial, não tem mais interesse em organizar eventos e renovar contratos que não se enquadrem nestes modelos, nos modelos da ESCOM. Um dos exemplos é a quase centenária Corrida Internacional de São Silvestre, a qual organizou por mais de 20 anos. A gente tem, por um lado, João, uma gama de corredores que soltaram fogos. Ainda bem
Sim.
que a ESCOM.
Eu vi essa parte aí, eu vi essa tudo.
Pegou beco. Mas, inclusive, uma das questionamentos que eu coloquei até para nosso querido amigo Zoreio, ele faz parte dessa gama de corredores que ficaram felizes, e todos que ficaram felizes têm todos os seus motivos, porque a ESCOM. Não falaram da ESCOM. A questão é: será que pior do que tá não pode ficar? Eu só tenho esse medo, entendeu? Porém, como o sarrafo era baixo e muita coisa poderia ser e pode ser melhorada na São Silvestre, eu estou com boas esperanças que a próxima organizadora, né, possa ali pegar a São Silvestre e, digamos que, melhorar os pontos negativos, né? Então, por exemplo, a gente tem a Iguana, uma das principais organizadoras de São Paulo. Acredito que seja uma cogitada, né? É quem organiza a SP City, por exemplo, né? Uma das principais maratonas junto com a Maratona Internacional de São Paulo, que ocorre na capital paulista. Então,
SP City muito bem organizada, diga-se de passagem.
total, total. Então é isso, entendeu, cara? Eu acho que é uma situação totalmente atípica. A São Silvestre é uma das principais provas da América Latina. Porém, a São Silvestre também, como é que eu posso dizer? Não é que caiu o rendimento, mas a importância, quando a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista financeiro, né? A São Silvestre chegou a pagar R$ 94 mil de premiação para os campeões. A São Silvestre chegou a ter Brígido Kosgei, na época, atual recordista mundial da maratona, quando ela tinha feito 2:14:04 Chicago, correndo nas ruas paulistas. Né, teve aquela chegada absurda de Jacob Kiplimo com, cara, esqueci o nome do meu parceiro que ultrapassou o Kiplimo, daqui a pouco eu lembrei, mas
Outro
aquela
rapaz.
é outro rapaz que ultrapassou de última hora e todo mundo lembra dessa chegada. Então é uma prova centenária, então assim, cara, sabe, não é o tipo de coisa que você fala, não quero mais.
Pode crer, pode
No
crer.
Brasil é a principal prova. Então, é a porta de entrada para muitas pessoas conhecerem a corrida de rua. Eu conheci a corrida de rua pela São Silvestre, no São Silvestre moleque. Então, o pessoal de sua casa, e aí conversando com os nossos ouvintes, quando a galera fala Maratona de São Silvestre, não tem que ficar puto, não, gente. Tem que parar com essa bobagem. Tem que entender que a São Silvestre tem tanta importância do ponto de vista da popularização, que as pessoas acham que é maratona e é isso aí, a vida é isso, entendeu? E cabe a gente explicar que é uma corrida, tem 15 quilômetros e pau. E não, pessoal, ah, meu Deus, que absurdo, chamou a São Silvestre de maratona. É que
Puritanos.
a São Silvestre é tão grande e a população entende que maratona é o que tem de ápice, que eles unem as duas coisas na cabeça dele, porra, a maratona tem que ser a São Silvestre, porque é a principal prova que tem no Brasil, entendeu? Pô, e quem sabe mudando essa organização, eu não animo mais ainda para ir no quilômetro 41 da São Silvestre.
Você devia fazer isso no, no na 99ª, tudo bem?
E
E
depois ir no
correr a centésima.
back-to-back.
Exato, e correr a centésima. São duas experiências muito válidas.
Massa demais. Pô, eu
Isso
quero.
se deixarem continuar também o quilômetro 41, né? Enfim.
É.
Poxa vida. Todo ano essa bagunça.
Total, total. E é isso, né, gente? Assim, sobre dúvidas de outras provas da ESCON, só para também atualizar a galera. A ESCON vai deixar de organizar algumas provas e a São Silvestre é uma delas, né? Tem outras provas que a ESCON fala, comenta sobre. Então, no comunicado dele, né, ele também fala que vai focar, né, nos eventos que tenham resultados, boas entregas com a cara da ESCON, e ele fala no primeiro grupo, né, de provas de eventos que são as mais conhecidas, né? Então, a meia maratona de São Paulo, a maratona de São Paulo, que ocorre agora em abril, né? A meia maratona do Rio de Janeiro, a que ocorre em agosto, né? Não é a meia maratona dentro da maratona do Rio, é a meia maratona de agosto. A volta da Pampulha, que ocorre em dezembro, em Belo Horizonte, né? Assim como, por exemplo, as 10 milhas Garoto, né, uma das principais provas do Espírito Santo, né? Então essas provas são provas que estão ali garantidas, assim como outras também da ESCON e tal, mas o grande impacto mesmo, sem sombra de dúvidas, é eles abrirem mão da principal prova do Brasil, quiçá bate de frente com as principais provas da América Latina pela sua história em especial, né, chegando à sua edição 99.
Cara, você colocou um ponto importante aí, né, velho? Tipo, a questão é, o que será que tá por trás de tudo, além da nota, né, dessa parte comercial, que pode ter levado a isso, né? Se apareceram aí outros interessados mais poderosos, né, em conversa com a dona da prova para poder, né, organizar, enfim. Fica aí pros próximos capítulos.
Total, total. E é isso, né, cara? Assim, eu acho que uma das grandes questões, né, que vai cair no colo de quem organizar a Corrida de São Silvestre é em relação à largada, né? Então, são 35 mil pessoas na Paulista, é uma multidão de gente. E todos os corredores, todo mundo que corre, sempre clama por ter uma largada por pelotão, uma largada mais organizada, em que você não precise ficar andando 1, 2 km. Beleza, é festa, ninguém quer tempo, pipipipopopô, mas a galera também quer dar o seu trotezinho maroto e correr de buenas assim que largar, né?
Não, a questão é que dá para ser melhor. Esse é o ponto,
Exatamente,
entendeu? A
exatamente.
questão é que dá para fazer mais organizado, dá para deixar a galera correr mesmo que seja de forma mais lenta, enfim, dá para ser de uma forma mais inteligente. E porque já
Total.
existe, entendeu?
Total, total. Exatamente, tem as plenas condições para, né, cara? E vamos ver o que é que nos aguarda na edição 2024, no dia 31 de dezembro, da nossa 99ª Corrida Internacional de São Silvestre, que sempre tem trazido, né, atletas fortes de fora, né? Inclusive, como eu falei, né, a gente já teve aqui atletas de nomes, né, que estavam em seu auge, né, internacional. A Rosa Mota, portuguesa, é a maior recordista, né, que venceu 6 vezes a São Silvestre. O próprio Poltergar, né, que antes de, inclusive também durante, quando estava no seu auge, né, correndo maratonas, né, foi por 5 vezes campeão da Corrida de São Silvestre, como eu já tinha falado, né, a Bridget Kosgei, Kipime, etc. Que a gente consiga manter esse alto nível também, né? Eu acho que é importante para o país.
Vai rolar, mas acho que ainda tá cedo. Tá cedo ainda pra ficar especulando alguma coisa. A especulação ou a fofoca, né? Decida como você quer chamar isso. É justamente sobre esse que tá por trás de tudo isso.
Exatamente, exatamente, cara. O que é
Criem
que está.
suas teorias. Criem suas teorias.
Digamos que vamos trabalhar com a fofoca, cara. A fofoca é bem demais. Pô, João, e aproveitando, né, antes de eu falar sobre a minha prova trail, cara, nosso querido Márcio Melo, Quem tem Twitter ou X e gosta de Olimpíadas tem uma obrigação: seguir Márcio H. M. Melo. Melo com dois M's. A gente já teve uma edição aqui antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O cara é uma enciclopédia olímpica absurdo, faz tudo na mão. O cara é. Eu não sei como é que ele consegue fazer aquilo ali, não é o trabalho principal dele. Eu sou revoltado com isso, que ele não é rico com o que ele faz, de dados, números, acompanhamento. O cara é uma
Como
máquina.
que ele não tá numa
Oh,
emissora
exatamente, uma
oficial?
Sport TV,
É.
uma
A Cazé TV,
ESPN, uma Cazé
futuramente.
TV, uma TNT, qualquer coisa. Cara, e ele lançou uma informação hoje que vai ser, no mínimo, uma dor de cabeça para os nossos atletas que vão para as Olimpíadas do atletismo. Que é o quê, João? Como aqui no Brasil a gente tem uma insuficiência do programa antidoping fora das competições, né? Ou seja, né, em vários países, né, os atletas precisam fazer o controle, por exemplo, do passaporte biológico, de X tempos e tal. E aqui, geralmente, esses controles de
Que é
antidoping
um
só é.
passaporte biológico, Jos?
O passaporte biológico é o seu acompanhamento, por exemplo, né, de EPO em seu organismo. Então você tem um passaporte que você tem uma taxa, vou dar um número hipotético. Seu EPO é 50, 51, 52. Se no seu passaporte está 50, 51, 52, 60, mesmo que você não tenha sido detectado pelo doping, quando você colocou um EPO sintético, né, o seu passaporte, ele acusa que teve um aumento, né, hormonal, que é desproporcional do um ganho, sabe, natural, com treinamento, com altitude e tal. Então, o passaporte biológico é basicamente, né, digamos que a sua curva hormonal sem doping. Então, mesmo que você não seja pego pelo doping, se lá na frente os caras percebem uma alteração, então você pode ser, por exemplo, como muitos atletas são, punido, suspenso e etc, entendeu? Então, aqui no Brasil não tem isso, João, não tem esse controle regular. E aí os atletas, infelizmente, né, eles vão precisar passar pela exigência de três testes, né, separados por pelo menos 3 semanas, né, para poder participar dos Jogos de Paris. E o primeiro teste já é agora dia 19 do 5, tá ligado? Então, tem os testes de sangue e de urina, né, que são para as provas rasas, até os 800 metros, e a partir dos 800 metros, sangue e urina. Vai ser também o teste de EPO, né? Que aí é o passaporte biológico. Para a galera entender, assim, de forma bem genérica, o EPO é o responsável pelo transporte do oxigênio no sangue, né? Então, quanto mais EPO você tem no seu organismo, mais oxigênio o seu sangue vai conseguir fazer transitar e você vai ter um desempenho maior, né? Por isso que os caras se dopam, colocam EPO sintético. A gente produz EPO, né? Então, quando os atletas vão treinar ou correr na altitude, como tem, né, uma temperatura rarefeita, ou seja, tem menos oxigênio na altitude, então o nosso organismo ele produz mais EPO para dar conta de entrar mais oxigênio, porque tem mais oxigênio no ar, tá ligado? Então, basicamente, de forma bem genérica e direta, é isso.
Muito didático.
E vamos ver como é que vai ser isso para os nossos atletas aqui do atletismo brasileiro, né? Então, Brasil, Equador, Peru, Portugal, né, vão estar aí nessas imposições. E vamos ver, né? E para esses outros países, isso termina sendo inédito, né? Porque também os países têm categorias, João, que é categoria A e categoria B no controle antidoping, né? Então, categoria B são os países que não apresentam riscos de os atletas estarem dopados. O Brasil, desgraçadamente, está na categoria A de países que apresentam risco.
Ah, apresenta porque não tem esse controle, né, bicho? Não é nem por
Exata,
desconfiança.
exatamente, né?
Mas, cara, o problema maior é o trabalho que vai dar fazer ou tem algum outro ônus da situação?
Eu acho que é o conjunto da obra, o trabalho com a garantia que isso seja feito, seja seja feito e seja aceito pelo Comitê Olímpico,
But...
entendeu? Porque
Ah,
aí, tipo,
entendi.
você não tem nenhuma estrutura de controle antidoping. E você vai precisar fazer isso e ter um distanciamento ali de 3 semanas, entendeu? E fazer três testagens
Sim.
diferentes, né? Sangue e
Ser
urina para
validado,
quem.
né?
Exatamente, para quem vai disputar até os 800 metros, e a partir dos 800 metros, além de sangue e urina, ter também o controle de EPO e de passaporte biológico. Quem tiver mais dúvidas, segue Márcio Melo, Márcio HMM Melo, que o cara é foda.
Cara, é bom mesmo, bicho.
Né? Não, ele é absurdo, pô, o cara é um gênio, um gênio. É
Vamos
isso que
chamar
eu
de
acho.
novo, porra.
Vamos, vamos, vamos. Pô, lembrei isso aqui do nada, né, cara?
É, estamos aqui para isso. É o
Olha,
roteiro, faz parte do roteiro.
exatamente, porra. Mas é porque isso também me impactou, né? Eu pensei na dor de cabeça que muitas vezes nossos atletas já têm, depois o cara conseguiu o índice, é um mó rolê, e ainda vai ter essa dor de cabeça para eles terem que enfrentar.
Vamos lá,
Joãozinho,
né? Como se chama? Mais uma das emoções de ser brasileiro.
exatamente, cara. E as Olimpíadas estão chegando, hein, cara? Tô animado. Joãozinho, cara, pô, corrida trail, que coisa maravilhosa, hein?
E aí, meu querido, como é que foi? Conte pra gente aí sobre a estrutura da prova. A gente falou, né, o que ia ter. A gente gravou com o pessoal, né, para falar o que ia ter, o que era a promessa. Agora você vem contar pra gente o que foi cumprido, né? Do prometido e como que foi a sua experiência aí de correr no mato? Correu mesmo? Teve muito single track que não dava para correr direito? Curtiu? Eu vi que você foi muito esperto e foi com tênis sem grip, né? Mas também vi aqui pelas expectativas e orações de todos os nossos ouvintes que choveu como todos desejávamos no dia anterior. Para você ter uma experiência real, completa.
Deixa eu te falar uma coisa, cara. Choveu na madrugada pré-prova, mas choveu no nível que Henrique e o Will, que a gente convidou aqui, que eram os responsáveis pela prova, estavam com medo da chuva não parar porque a prova estava em risco. Então, choveu desse
Putz,
nível, tá?
putz, é foda.
Tinham muitos pontos, né, de single track, né, ou seja, né, são aqueles pontos, né, na corrida de trilha que tem que passar em fila indiana, né, só dá para um passar.
É mais fechado, né? Estreitinho o caminho.
Exatamente, eram esses pontos, eram aqueles pontos em que tinham pequenas minivalas de lama, tá ligado? Tipo, você não conseguia andar por
Nossa.
cima. Com o pé, né? Que se tivesse seco, né? Você vai por cima, né? Só que como tava muito enlamaçado, se você pisasse em cima, você ia escorregar para dentro do negócio. Então você já tinha que ir dentro ali do negócio, então.
Já vai na poça mesmo, né?
Na posse, cara. Eu fui com um tênis que não era um tênis de trilha, foi com. Alguém até perguntou numa caixinha que depois eu até escolhi a caixinha porque meu dia foi tão doido hoje. Mas eu fui com um tênis da Mizuno, Rebellion
Cara, foi com o
Sonic.
Mizuno Rebellion.
Rebellion
Putz, você foi com esse
Sonic
mesmo, cara?
com
Pelo amor
Sonic.
de Deus, eu ia falar zoando, velho. Pô, vai gastar esse tênis na lama, velho.
Não,
Tá tênis bonito.
mas é o meu tênis, pô, é meu tênis que eu corria a muralha com ele. Eu tinha corrido a meia maratona da Track Field em João Pessoa com ele. E qual foi a minha questão de escolher esse tênis? Eu tava indo para uma trilha, eu não sabia o que ia encontrar e eu precisava ter e com tênis que eu tava mais seguro, tá ligado? Então, de estrutura, de tornozelo, de segurar
Pode crer.
17 km, que eu sabia que eu ia ficar mais de 2 horas na prova. Só que o tênis tem zero grip, tá ligado? Gostaria de informar que eu
Sim.
caí um total de 0 vezes, estou invicto em quedas. Vai vir,
Esse fica pro
vai
próximo, fica
ficar
pro
para o
próximo
próximo.
trail.
Mas, João, assim, pontos positivos, cara. A sinalização foi algo absurdo. Eu falei sobre isso nos stories. Em determinados momentos eu tinha medo de correr. Tipo, eu tô com um grupo que o grupo tava mais lento do que eu conseguia correr. Eu falava, eu não vou acelerar para correr sozinho porque eu não sei onde é que o outro grupo tá. Eu vou ficar aqui, tá ligado?
Pode crer,
Mas
pode
a
crer.
sinalização tava tão boa que teve hora que eu falei, mano, foda-se, e meti o pé, tá ligado? Vou pegar o grupo que tá lá na frente, acompanhar o pessoal e tal. Então, para mim, assim, o principal ponto foi o ponto de sinalização, que inclusive o pessoal refez 2 ou 3 vezes essa sinalização. né? E
Cara, esse é um
17.
cuidado muito legal, né, bicho? Porque
É.
realmente tem uma chuva forte na véspera. Ah, tipo, as fitinhas, tal, as coisas que a galera coloca, tudo muito bem programado, vai pro espaço, né? Boa parte, ou uma outra que caia, mano, você já fica meio que perdido ali se estiver sozinho, né? Ainda mais primeira vez.
É, pô. Então, assim, isso para mim foi o ponto alto da prova. A hidratação para mim também, tanto que eu fui só com a garrafinha de 250 ml, né? Então, por exemplo, o Rocinho foi com a mochila de hidratação, Bruna foi com a mochila de hidratação, Tassi foi com a mochila de hidratação. Mas como eu sabia que ia
Você
ter.
não tem uma mochila de hidratação, Joel?
Não tenho uma mochila de hidratação, cara. Não tenho.
Então. Tá aí um próximo. Além do terninho de gripe, recomendo uma mochila de hidratação,
Meu Deus
porque
do céu.
mesmo que tenha ponto sempre e tal, você tá com sua garrafinha, vai que tu se perde.
É, né, cara? Eu não contei com isso aí, não. Eu tava muito
Entendeu?
confiante que eu não ia me perder.
Cara, eu fui na prova que eu fui em Ubatuba, né? Tava lá, tipo, 15 quilômetros, tinha os pontos que você conseguia. Na verdade, assim, era você com você mesmo, mas eles ainda tinham um outro ponto no meio ali dos PCs, né? Do posto de controle que dava água. Mas no final das contas choveu tanto, tanto, tanto nos dias anteriores, cara, que o que era o percurso, a parte muito difícil do percurso, né? Já bem discriminado, ficou quase impossível, né? Então a gente fez 15 km em 4 horas, bicho. Foi, tipo, inumano o negócio. E assim, cara.
Caralho, hein?
A galera foi louca por água, 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 você ia passando mal já. Até que apareceu do nada uma fontinha no, tipo, uma biqueta de água no chão. Tá? E ali salvou a galera. Você não tem ideia, tipo, de voltar alma pro corpo, assim. Já tá, sei lá, 3 horas e meia de prova já. E não chegava o PC nunca, sabe? Então, assim,
Povo
vai.
morrendo, né?
Tipo, leva água a mais, cara. Você não sabe se você vai pegar o lado errado do negócio. Ficar sem água é doideira.
Ou seja, gente, escutem a voz da experiência, hein? Escutem, João, pelo amor de Deus. Então, isso foi um ponto muito positivo. Pô, cara, a estrutura da arena também foi massa. De negativo que teve, foi a empresa de banheiro químico não chegou antes da largada. Então, isso foi um ponto negativo. O pessoal até ficou pedindo me desculpas e tal. Não impactou para mim, porque dificilmente eu vou em banheiro antes da largada. Mas muitas pessoas já vão para a largada pensando em dar aqui, fazer o último xixizinho ali e tal. Nananã.
Tem uma galera que bate na hora, né? Tipo, já tá acostumado ali, né?
E outra, né? Assim, para nós homens é até mais fácil, né? Para as mulheres termina sendo muito mais difícil, né? Tipo, você termina
Pode
arrumando
crer.
qualquer lugar para fazer um xixizinho e tal, nananã. Mas para mulheres o BO é maior. Então, assim, esse foi o único ponto assim que eu vi como negativo do ponto de vista da organização, né? Que não tem a ver diretamente, né, a empresa terceirizada, mas enfim, cara, é a organização, né? Não tem como, não tem para onde correr. Então é algo que eles vão, sem sombra de dúvidas, né? Tá mais atento, né, no próximo ano. Cara, e foi isso. Pô, um negócio muito legal foi que tinha um carrinho, tava um calor foda quando a gente chegou. Tinha um carrinho de picolé, cara. Self-service para você escolher lá, cara. Pô, eu achei isso
Aí
sensacional.
sim, hein? Esse aqui é pré-prova, mano.
Porra, pós-prova, pós-prova.
Pós-prova, pô, que isso, mano. É, olha, cara, é
Diga aí.
detalhe, né? É detalhe,
Depois de
velho.
17 km, você chegar um calor miserável, você pega uma
Porra.
água geladinha, um picolé de limão, de coco. Porra,
Cara,
maravilhoso, eu peguei um de cada.
pequenos detalhes, bicho. É picolé e açaí paulista, sabe? Tipo, que é um sorvete, no fim das contas, né? Mas acho que esse tipo de detalhe é muito legal, porque é quando o atleta precisa, né?
Precisa.
É o que ele lembra. Ele não vai lembrar do banheiro químico que não tinha na largada. Ele vai lembrar que ele chegou cheio de calor e tinha um sorvetinho para ele tomar.
Pô, total, total.
Ô, mas e aí, mato? O que que você achou de correr no mato, velho? Você correu sem fone, né? Pelo amor de Deus.
Não, lógico. Pô, eu não corro com fone no asfalto.
Sei
Porra,
lá.
João, eu curti demais, cara. Assim, duas coisas, né? Um era o correr, correr mesmo. Então, tinha partes que eram corríveis, né? Então, que deu para correr e tal. E outra que eram partes em que você tinha que desbravar, né? Tipo, tinha, porra, uma subida que, mano, nem eu correndo um morrinho toda quarta
Não tem o que fazer, né, velho? Puta, é
É,
foda.
e em especial no final, né? Porque no início, as ladeiras que tinha, eu subia correndo. Tipo, eu até falei, né, no grupo de os amigos que tava eu e Marco, um querido, um amigo, que inclusive é pai de uma amiga também. E aí ele pegou e falou, né? Ah, tipo, ele viu que eu ia tava começando a ladeira, ele pegou e falou, ah, em trilha não se sobe correndo ladeira. Eu peguei e falei, Marco, desculpa, mas eu vou infringir essa lei. E foi que foi. Porque dava para correr, tava seco e tal, e a minha cabeça era, tipo, vou aproveitar enquanto der para correr e depois a gente dá conta. Teve um ponto de uma subida, cara, que tava tanta lama que o meu tênis era cadarço de elástico, né? Então acho que folgou em algum momento ali. Eu meti o pé na lama, cara, quando eu puxei, veio o pé, o tênis ficou, tá ligado?
Que droga, bicho.
Exatamente, pô. Só acho que deu para colocar rápido e tal, não era
Pode
um
crer.
ponto
Oh,
muito estável para cair.
falando em tênis, enfiar um pé na lama de fato, né, cara? Oh, uma coisa que a gente não falou no outro episódio de trail é: chegou da prova lava, mano. Não
Total,
deixa o
total.
bagulho do tênis secar, cara.
Se
Senão já
deixar o
era.
barro secar no tênis, fodeu, rapaziada.
Chegou, já lava, cara. Chegou da prova, acha um, sei lá, se tiver um lago, entra no lago. Se tiver um chuveiro, bota o pé no chuveiro, tira aquela crosta, cara. Porque não, eu tô falando isso porque a gente aprende na prática. Né?
Total,
Tipo assim, eu
total.
lembro quando eu fui nessa prova aí de Ubatuba, tipo, o cara mais experiente ali do que a gente chegou lá no chalezinho que a gente tava, já catou o tênis de todo mundo, já meteu embaixo do chuveiro ali da ducha e lavou pra galera ainda, porque ele tava
Nem
feliz.
todo herói usa capa. Nem
Nem
todo
todo
herói
herói usa
usa
capa.
capa.
Cara, mas eu acho o clima de trail muito legal, bicho, porque, não sei, é diferente, é muito diferente. Você tem um outro ritmo de prova, um outro. Outra velocidade de prova, uma outra, sei lá, você sente ali o ambiente de uma forma muito mais, sei lá, agradável, né? O bagulho já, você vai correndo, cansando e ao mesmo tempo você já vai recuperando porque é bonito demais, entendeu? E isso é muito foda.
E tem umas paradas que só vivendo, entendeu? Assim,
Exato, mano.
eu até brinquei, né? Eu falei, pô, eu não caí nessa prova. O principal ponto de eu não ter caído foi simplesmente sorte de principiante, tá? Só isso mesmo. Mas eu tinha conversado com muita gente, já fiz várias lives na época da pandemia. Eu fiz 10 lives sobre corrida trail, corrida de montanha, que não sei o que, né?
Não lembro dessas lives de
Todo mundo
pandemia, não.
fala. Você
Vamos mudar de
dormiu?
assunto.
Você dormiu?
Vamos mudar de assunto, muda de assunto.
Todo mundo fala da vibe que é correr, a diferença de relação e tal. Mas, velho,
É.
só correndo para saber, Ju. Ou seja,
É, não é,
corra
cara.
uma
É,
vez na
recomendo.
vida que realmente é outro rolê, tá ligado? Assim.
E se possível, vai com alguém experiente, sabe? Que vai ali pra te acompanhar, sabe? Só pra te dar as dicas básicas de como que você desce com o pé no barranco, pra você não capotar, onde você segura, onde é seguro segurar,
Não,
onde você tem que passar um trecho, como pega a corda pra você subir onde tem corda, entendeu? Então é legal ir com alguém que manja uma vez, pelo menos, pra você aprimorar essa experiência que é correr um trail, porque é muito legal. É muito legal. Especialmente porque, se embora dê pra correr vários trechos, né? A gente se empolgue pra correr vários trechos, não é uma corrida que você tem pressa. E a corrida não deixa você ter pressa. Porque
exatamente, mesmo que você queira ter.
que nem você falou, tem essas ladeiras, essas subidas íngremes, né? Esses barrancos que você tem que subir. Cara, é passo firme, largo, que o coração vem na boca e a hora que chega no topo que você tá vendo, tem outro. Tá ligado? O bagulho é um atrás
Exato,
do outro,
exato.
cara. Então, a hora que você acha que você vai descansar, você tá lá com o coração batendo forte, quase cuspindo ele. Mas a hora que você chega de fato no final, cara, a vista vale tudo, mano. É muito, muito, muito
Não, é muito
foda.
foda. E assim, eu fiz, né? Eu senti que eu fiz a última parte da prova, fiz bem, né? Então, deu para correr onde estava para correr, mas eu até conversei com Mila, né, que a primeira parte para mim foi mais difícil, tinha mais subida, lama, não sei o que, nanana. E aí quando chegou assim no quilômetro 10, eu falei, oxe, agora estradão, vou sentar o pé. Com que perna, lindo, que você ficou 1h20, 1h30 em 9 km subindo morro, lama, não sei o que, nananana.
É, bicho, aí
Vai
que você vê se você
para
tá
onde, tá ligado?
treinado. Aí que você vê se você tá treinado, cara. Porque é muito louco, né, velho? Tipo, a coisa flui e chega numa hora que solta mesmo. Você chega nessa hora que você não tem, mas depois, pô, você vai, velho, trotinho e tal, você vai desenrolando. E realmente tem todo um rolê de solidariedade, tá ligado? Não sei como que você sentiu a galera que corre junto, mesmo que você não conhece. Aí é uma prova de 17 km, é uma prova longa, né? Se tratando de trail, né?
É,
Então
cara.
já dá tempo de alguém precisar de um gel, precisar de uma ajuda, precisar de uma mão para subir tal coisa, tá ligado? De um gelalzinho ou de um isotônico, enfim, né? Já dá tempo de rolar essa troca aí, mesmo de gente que você nunca viu na vida, porque, cara, é muita parceria corrida trail.
Eu acho que a principal parceria que eu percebi lá, e só para isso que o João falou, para a galera ter uma ideia, o meu RP que eu fiz na meia maratona em João Pessoa foi 1h53 cravado, né? 1h52, 59, 1h53 cravado, os 21 quilômetros. Os 17 quilômetros eu fiz em 2 horas e 25, pô. E fiz bem, tá?
Correndo, sim.
É, correndo,
Firme.
exatamente, firme, onde dava para
Firme.
correr, corri. Não fiquei parando, até porque eu não corri de celular. Então, pô, tem uma área lá sensacional, um mirantezão, que a galera parava, fazia vídeo, live, cara, era quatro. É evidente que nesses pontos eu reduzia a velocidade para admirar, mas, sabe, tipo, meio que não parei, né? E foi 2 horas e 25 em 17 quilômetros, entendeu? E aí, retomando, João, a questão da solidariedade. É questão do trabalho em grupo, entendeu? Então, como eu falei, né? Tipo, em determinados momentos, você vai formando grupos, né? Que tá correndo ali com o seu ritmo e tal. E sempre que a gente estava em grupo, então tinha esse cuidado muito grande, né? Então, quem estava na frente do grupo sempre é quem anunciava. Tipo, gente, ó, terreno escorregadio, vamos ter que reduzir o ritmo e tal. Ou então a gente está subindo, ó, se apoia em tal lugar. Ou então, gente, cuidado que não dá para se apoiar porque essa vegetação aqui é uma vegetação que tem espinho, tá ligado? Ou então a gente está subindo ou descendo, pá, alguém cai. Então, pô, então todo mundo para, espera a pessoa se recompor. Tipo, né? O pelotão está recomposto, ok, vamos junto, tá ligado? Então,
Mais
acho
um ponto
que.
importante do que de que é válido e necessário às vezes, né? Você ir sem fone, bicho, você tem que estar antenado no que tá rolando.
Total, pô, não dá, não dá, velho. Inclusive, às vezes era meio que tipo jogral, tá ligado? Tipo, sei lá, teve momentos que eu tava, né, na frente, a gente meio que revezando, né, quem é na frente e tal, né? Tipo, sei lá, tipo, ó, gente, tem vários troncos, né? Então, cuidado, olha pra pisar e tal. E aí você fala e aí todo mundo meio que vai repetindo por detrás, tá ligado? Porque muitas vezes era fila indiana, né? Não dava pro
Pode
último.
crer.
Escutar, então isso terminou sendo um ponto assim do ponto de vista da solidariedade de às vezes, ok, né? Tipo, você tá correndo com um pelotão, mas que você não conhece, encaixa o seu pace, mas tipo, é aquilo, se alguém quebrar, fica, se você se sentir bem, você vai embora, mas lá não, né? Lá é evidente, né? Que em determinadas situações, se você estiver se sentindo bem, você até poderia correr mais, mas nos momentos mais críticos, né, de single track e tal, nananã, então meio que o pelotão iniciava esses percursos mais difíceis juntos e terminava junto, entendeu? Tipo, não teve nenhuma
É, isso
situação
é.
de o cara se sentir bem e ir embora porque conseguiu andar na lama, tá ligado?
Pode crer. Não, e outra, é também aquele tipo de situação, igual você falou, né? Mesmo que alguém dispare na frente, dificilmente você fica sozinho, né? As pessoas conversam entre si, fala se tá tudo bem, pá, tem essa troca, né,
Total, total.
cara? Por questão de segurança para todo mundo, né? Então, recomendo real, tipo, fazer uma provinha trail. Você recomenda,
Pô,
Gelson, depois que você fez?
eu acho que todo mundo precisa fazer a prova de uma vez na vida. É isso que eu acho, entendeu? Faz uma, entendeu?
Faz uma pequena, tá ligado? Pega uma de 7K, de 8K aí de perto da região, sabe?
Cara,
Uma
não faz
prova
de
bem
17 logo de
organizada.
cara, não, pelo amor de
Não, mas
Deus.
você tá bem treinado, você não pode falar nada, não. Você tá bem,
Pô, eu
você
tô
tá
bem
bem.
treinado, mas tinha hora que eu falei, mano, caralho, velho, esse negócio
É,
não.
mas é isso aí, não quer fazer maratona? Tem que tá forte, bicho. Ah, não, cara, você tá falando da sua, mano? Não faça uma maratona trail na primeira vez que você for correr no
Não,
mar.
é isso aí,
Ah,
aí é loucura, é
tudo bem?
loucura.
Não façam real, porque daí você tá sendo maluco, você tá sendo burro. Não vou nem falar que você tá maluco, você tá sendo burro, que é
É,
isso que as
porque
pessoas fazem,
aí é você
tá?
querer fazer
Tá
uma outra
bem?
maratona sem treinar para uma outra
Você
maratona. É
tá
quase a mesma
doido,
relação.
cara. Olha, fala pra você, não me arrependo de 1 metro de barro que eu comi, que eu corri, que eu rolei. Mas, poxa vida, velho. Olha, podia ter começado num percurso menor.
Não, total. Não, de 17 eu acho que foi de bom grado, assim. É, terminei muito cansado, mas, por exemplo, domingo eu corri 17 na trilha. No sábado, no domingo, o Dieguinho, o mago, me aplicou o golpe e a gente correu 13 quilômetros, entendeu?
Pode
Então,
crer. Não, não,
tava
é
bem.
bom, tá preparado, é
Mas
bom.
durante a prova, cara, eu senti, eu não vou te dizer.
É porque é muito esforço, né, cara?
É,
É
tipo,
muito
é isso
esforço um
de.
atrás do outro, né, cara?
Tipo,
É
de
tipo
eu
fazer
querer.
aquelas escadas de academia, tá ligado? Sempre. Fica lá 2 horas subindo degrau, tá ligado?
Tipo, sei lá, a frequência tava baixa, eu falei, tipo, ah, dá pra correr a 5h20, né? Tipo, era um estradão mesmo, um plano e tal. A perna falou, oxe, se você conseguir a 5h50, seja feliz, siga 45 com muito esforço.
Você conseguir
Depois.
correr, você me avisa.
É, depois volta ali pro pacezinho de 6 e não reclama, não, que tá lindo. E
Nossa.
isso foi doido porque nesse trecho, inclusive, que eu corri nesse ritmo, eu não fui ultrapassado por ninguém, entendeu? Então, assim, era o ritmo mesmo que todo mundo que estava ali junto estava fazendo. Mas
Da hora, cara.
pretendo não, vou fazer outra prova trail, com certeza.
Pô, claro que
Ainda
vai.
esse ano, ainda esse ano, ainda esse ano.
Agora você viu que funciona,
Com
bicho.
um tênis adequado, tá, João?
Por favor, duas coisas que você precisa ganhar aí de algum
E uma
lugar,
mochilinha, uma
tá?
mochilinha, uma mochilinha.
E com pegar, porra, decentemente uma mochilinha e um tênis com
Não tem
grip, por
tênis
favor.
com grip.
Marcas. Alô, Marcas. Por
Alô,
favor.
Marcas. Notem a
Resolvam isso.
blogueira, que a blogueira tá on, hein? A blogueira tá aí nos stories, tamo on,
Né?
caralho.
Pô. Se tivesse perto de casa, eu te dava uma, eu tenho duas.
Quando eu for por aí, mas eu vou arrumar uma antes. Deixa essa aí de reserva. Cara,
Cara, massa.
Joãozinho, pô, show demais, show
Não, eu ia falar isso
demais.
mesmo, pô.
Não
Deixa eu te contar
é.
um fato interessante do meu dia só. Fui treinar, né, hoje na academia. E, enfim, pô. Fui treinar de verdade, tudo bem? O que é
Treinei,
treinar de
treinei.
verdade, gente? É carregar aquele peso que realmente vai te fazer tremer no final. Tem até um reels lá que eu vi esses dias da moça falando assim, ó, quem sou eu? Sou a pessoa que eu me tornei aqueles que eu julgava, que é aquele cara que dá um gemidinho na academia. Porque não dá, velho. Você vai carregar peso? Você vai dar um gemidinho no final, porque você tá tremendo, entendeu? É quase que um
Tá não suportando
soltar o ar, mas
mais.
é uma expirada mais forte, certo? Aí, óbvio, na né, academia cheia, 6 da tarde, fui fazer o leg press, que eu precisava fazer o leg press, e aí tinha uma moça, né? Vamos chutar aí dos 45, 50 anos, que ela tá fazendo, eu fui perguntar pra ela, tipo, estava acabando. Ela falou, não, falta duas. Você quer revezar? Eu falei, não aguento. Não aguento, não, moça, pode acabar aí.
Nossa, terminei
Pô.
ainda. Que eu não vou
Que é isso,
atrapalhar seu
cara?
treino, não, pra não ficar mudando o
Não
peso,
dá,
né?
mano. Que é isso? Você tava com uns 220 quilos na máquina, velho. Pelo amor de Deus.
Misericórdia.
Nossa, se fazendo, não dava um pingo de suor, cara. Achei
É
sensacional.
sobre, é sobre.
Sabe? Falei assim, não, moça, termina aí. Eu vou ficar te olhando, né? Admirando essa força toda. Mas se eu for fazer, tem que tirar 200 quilos de cada lado pra poder fazer. Sensacional.
Porra, é sobre isso, sobre isso.
Mas, ó, fiquei fortinho hoje. Me orgulho de mim, tá?
Muito bom. Pô, eu fiz uns stories que eu fui para Nutri, né? Tô bem demais, cheguei no meu peso ideal, né? Ou seja, né? Não posso perder mais nenhum quilo, né? Poder até posso. Não é ideal que eu perca, né? Então, quando eu comecei com Bruna, eu tava pesando 103 quilos e agora eu tô com 90, né? Então, 90 quilos é o meu limiar, meu limite. Então, agora, cara, é só malhar para ficar gostosa. E se der, corre bem, entendeu? Que é, tem que ir para academia puxar peso para correr bem. Não, gente, é para ficar gostosa só. Correr
Pra
bem é
ficar gostosa.
consequência. É, porra.
Exato.
Não vamos se iludir, não, com esse negócio de é para não lesionar, é para baixar peso. Não, é só para ficar gostosa mesmo. O resto é consequência.
Oi, oh, descobri que fiz o teste de esteira lá, né? Que rasparam meus peitos. E, cara, descobri que eu posso fazer exercício. O coração tá bem.
Olha aí,
Façam
ó.
exames, pessoal. Façam exames.
Pô,
Não esperem
importantíssimo.
36 anos da vida de vocês para você ir sozinho no médico pela primeira vez.
Por favor, hein? Faça um check-up.
Exato.
E por fim, uma última lembrete: bebam água, gente. Bebam
Oh,
2 litros,
por favor.
3, 4, quanto de acordo com a altura, peso, quanto vocês acharem que. Mas bebam água, por favor. Tá muito calor e é essencial, cara.
E passem repelente. Só para completar
E
o
passem
geral aqui das
repelente.
recomendações.
Que a dengue tá on, hein? Tá mais on que eu nos
Pô,
treinos na
tá,
dengue.
bicho. Pior que tá, né, cara? Até foda a gente correr ao ar livre, né, mano?
Pô,
Tem que estar tá preparado.
total.
Ninguém vai. Mais uma vez, bater de novo
É.
nessa tecla. Provas, alvo chegando.
Pô,
E não vai
fica
querer perder isso aí por uma
uma
derrubada de
semaninha
dengue, bicho.
baqueado é pesado,
Não,
porque
a
você.
dengue te derruba demais, mano. Porque você não volta tranquilo depois.
Exatamente, você não é que você perde uma semana, você perde no mínimo 3, porque
Não.
quando você volta, até você pegar o gancho é 1, 2 semanas, papai.
Basicamente, o ciclo fica lascado.
Total, total.
Mas então, repelente, galerinha. Protetor solar, se possível, né? E muita água. A sua pele
Muita
agradece.
água, muita água,
Porque não
muita água.
basta ser gostosa de academia, tem que ter uma pele reluzente.
Total, total. E João, em 12 dias, 12, não, em 11
Não
dias,
acaba mais, né?
puta
Ih!
que eu pariu. Não, eu estarei em Aracaju correndo a corrida de São Cristóvão, São Cricri, 24 quilômetros, com muita ladeira. É uma prova que eu tô há 4 anos, tá ligado?
Vamos ver se
Porra.
vai correr essa ladeira mesmo. Vamos ver se tá
Vamos ver
funcionando.
se esses treininhos de morro de corda
Né?
tá on
Vamos
mesmo.
ver se esses 3 metros de perna aí aguenta.
Então é isso, gente. Nossos apoiadores, vocês são
Amamos vocês.
foda. Porra, demais, cara. Vocês estão malucos?
Em breve, pessoal, a gente tá tentando real, tá? Vai rolar uma camiseta. Estamos tentando de verdade. O mundo tá conspirando contra a nossa camisa,
Tamo tomando
tá?
perdido de
Estamos
empresas.
tomando perdido das pessoas, mas vai ter, tá bom? Vai ter, e vocês, apoiadores, vão ser os primeiros a saberem, com, obviamente, né, aquele carinho especial que só a gente sabe ter.
Total, então, pô, é isso. Quem quiser nos apoiar a partir de R$ 5, tem um link na descrição em qualquer agregador de podcast que você escute. Se você nos escuta no Spotify, você também pode ir lá nos avaliar com 5 estrelas que ajuda nosso podcast a ser entregue para geral.
O que
Então
você ganha nos
aí,
apoiando? Amor.
pô, total, total, cara. Você ganha nós, pô. Ganha a
Amor,
gente.
close friends do Ironias e
É.
acesso a informações privilegiadas e futuros brindes.
Total, total.
E vai ter brinde mesmo, tá? Não tô zoando não,
Vai
cara.
ter,
Tá chegando umas
exatamente.
coisas legais aí. Ó, encontrinho do Ironias vai ser coisa linda, hein?
Save the
Tô
date,
vivendo
hein?
pra isso.
30 de maio,
Tô vivendo pra
estaremos
isso.
no Rio.
Esse episódio não vai acabar nunca mais. Era pra ter 20 minutos, tá, galera?
Ou
Foi mal.
seja, valeu, galera. Valeu, João. É nóis. Tchau.
Nice.